Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio. A produção é de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje olhamos a situação política e social do país e queremos ouvir a sua opinião. A grave crise que o país atravessa deve levar os partidos a fazer entendimentos alargados? Ponto de partida para a reflexão que aqui fazemos são os apelos políticos que estão a ser feitos tanto à esquerda como à direita. Comecemos por olhar à esquerda. Queremos ouvir a sua opinião, queremos saber como avalia o novo apelo do Partido Socialista à esquerda para se chegar a um entendimento que permita aprovar o próximo Orçamento do Estado. Compreendo o argumento socialista de que não podemos somar uma crise política a uma crise económica e social? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também ouvir a sua opinião sobre os apelos feitos à direita. Em causa está a proposta feita pelo líder da Juventude Social Democrata. Nas páginas do jornal I, Alexandre Poço escreveu uma carta aberta aos presidentes do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal. Um apelo que, aliás, foi já recusado pelo presidente da Iniciativa Liberal. Um apelo para uma coligação de direita para as eleições autárquicas. Queremos ouvir a sua opinião. O PSD deveria formar ou tentar formar uma coligação de direita para as eleições autárquicas? Queremos ouvir a sua opinião. Questão aqui, pergunta mais alargada. A crise que o país atravessa deve ou não incentivar os partidos a fazer entendimentos alargados? Número de telefone que permite participar no debate é o 808-202-173, 808-202-173. Para além de participar de viva voz, pode, em alternativa, escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos este debate com o contributo de lei parlamentar do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de saber como é que escutou, como é que o Bloco reage aos apelos, a estes novos apelos do Partido Socialista para um entendimento à esquerda. Apelo fez ontem no encontro dos deputados socialistas. Primeiro foi Duarte Cordeiro, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que disse que os portugueses não entenderiam que a esquerda não se atendesse. Depois, Ana Catarina Mendes, líder parlamentar socialista, a afirmar que os tempos atuais não estão para brincadeiras ou aventureirismos, acrescentando que importa saber de que lado estarão os parceiros à esquerda. Esperemos, disse Ana Catarina Mendes, esperemos que estejam com o caminho que trilhámos nos últimos 5 anos. Senhor Deputado,
bom dia.
Que posição tem o Bloco de Esquerda? De que lado está o Bloco de Esquerda? Utilizando aqui o desafio que é feito por Ana Catarina Mendes.
Bom dia. Agradeço, em primeiro lugar, a possibilidade de poder participar no fórum. A questão que está em cima da mesa é como é que nós conseguimos responder a uma crise económica e social que vai bater violentamente na nossa economia, no nosso país, e que nós já vimos primeiros indícios, mas que poderá, infelizmente, ser apenas a ponta do iceberg de algo mais difícil que temos que enfrentar. E por isso, esse é o quadro político mais relevante que temos que analisar. Tudo o resto, as narrativas que cada partido ou o governo quer criar, acabam por ser secundárias neste contexto. E desse ponto de vista, o Partido Socialista sabe, como o país sabe, que o Bloco de Esquerda está empenhado para garantir que o país tem à sua disposição os mecanismos necessários para responder a esta crise. Aprendendo com as crises anteriores, com aquilo que fizemos de mal e com aquilo que por vezes não fizemos sequer. E uma das coisas que nas conversas com o governo nós que temos tido ao longo dos últimos meses e com mais intensidade nas últimas semanas, percebemos que falta ainda fazer aquilo que já estava acordado, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Chegamos ao mês de setembro de 2021, todos nós percebendo que o outono e o inverno vão ser muito difíceis com a pandemia e temos menos médicos no SNS do que no início do ano. Quando o que estava comprometido, o que resultou de um acordo feito pelo Bloco de Esquerda com o Partido Socialista e que o Governo disse que iria implementar, era a contratação de mais profissionais. E por isso, em vez de nos perdermos no jogo das responsabilidades partidárias, nem jogos de passas-culpas ou o que for, aquilo que mais interessa às pessoas é porque é que aquilo que estava acordado não foi feito quando era aquilo essencial para que o SNS tivesse agora a altura da resposta que todos nós percebemos que vai ser muito importante para o país.
E essas faltas, Sr. Deputado, essas faltas que está a apontar, acabou de dizer que falta fazer o que já estava acordado, essas faltas, essas falhas podem complicar as conversas, um entendimento para o próximo Orçamento do Estado?
O entendimento é um misto de duas coisas, de entendimento sobre matérias concretas e de confiança da implementação dos acordos que são alcançados. E neste caso concreto, não é aqui de responsabilidades a tirar ao Partido Socialista, é apenas da constatação, dados fornecidos pelo próprio Governo, nas reuniões preparatórias que temos tido, que o Governo não cumpriu aquilo que tinha sido indicado pelo próprio Governo como aceite sob proposta do Bloco de Esquerda no início do ano, na contratação de médicos. E não é uma coisa menor, é uma coisa da maior importância na resposta a esta crise. E eu creio que isso mostra como ainda falta fazer muita coisa e temos de estar mais concentrados no que falta fazer, o que é preciso fazer, do que em jogos partidários. O segundo aspecto que eu queria realçar é que esta crise já nos demonstrou uma segunda verdade. É que no mundo do trabalho, quem pagou largamente a fatura da crise foi quem não tinha direitos, porque era precário, porque era intermitente, porque era trabalhador independente, porque de alguma forma não tinha uma rede de segurança na legislação para proteger. E acima de tudo porque o governo também não quis fazer o que, por exemplo, outros governos fizeram, como Espanha, como Itália, foi proibir despedimentos. E por isso, um dos aspectos que está em cima da mesa, e aquilo que nós temos reivindicado do Governo, é proteger o emprego, proteger quem trabalha, proteger quem, de facto, faz mexer a economia do país. E sobre essas matérias temos tido ainda muitas reuniões inconclusivas em que o Governo não dá os passos que nós consideramos necessários para, aprendendo com o que aconteceu na crise, e o Sr. Primeiro-Ministro disse até que esta crise demonstrou que no mundo do trabalho havia demasiada desregulação e desproteção dos trabalhadores, e por isso, aprendendo com esta ideia, dar passos para estarmos mais capazes de responder nos próximos meses ao que aí vem. E o terceiro aspecto, e por isso são muito simples as bases principais que o Bloco de Esquerda tem colocado em cima da mesa, são três, o terceiro, que é a defesa dos serviços públicos, a defesa dos direitos de quem trabalha e a salvaguarda do emprego em particular com muita força nisso. O terceiro aspecto tem a ver com as escolhas fundamentais para o país. Nós hoje olhamos para o que foi o processo do sistema financeiro, em particular do Novo Banco, com todas as dúvidas que há em cima da mesa sobre como foram geridos dinheiros públicos atribuídos pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco, e é inaceitável que se assista a um Orçamento de Estado que continue a dar toda a abertura para que o Novo Banco possa gastar o que quer sem controle e muitas vezes com escolhas duvidosas, quer do ponto de vista jurídico, legais, aparentemente estão a ser investigadas, quer do ponto de vista político. E esse cheque em branco nós não aceitamos dar novamente ao Novo Banco. Por isso, estas são as matérias principais que temos colocado em cima da mesa, não esgotam todas as negociações que temos em curso, mas são as matérias principais e aquelas às quais o Partido Socialista tem faltado em concretizar as suas posições. E eu creio que isso é que é preocupante. Nós estamos a pouco mais de duas semanas de entregar, do momento da entrega do Orçamento de Estado na Assembleia da República, a duas semanas e um dia do Conselho de Ministros que irá, em teoria, fechar o Orçamento de Estado para depois ele ser entregue à Assembleia da República, e ainda há tanta coisa por fechar. Ora, era mais importante mais trabalho e menos conversa neste contexto, e eu creio que é isso que tem faltado nas reuniões que temos tido, sendo que, e para concluir, da parte do Bloco de Esquerda, temos todo o empenho para um Orçamento de Estado que responda a estas questões essenciais do país, mas não temos disponibilidade para falhar neste momento essencial ao país. Eu creio que isso ninguém nos perdoaria se o Orçamento de Estado não respondesse a estas matérias.
E significa que o Bloco de Esquerda será mais exigente nestas conversas com o Partido Socialista?
A exigência tem sido a mesma ao longo dos anos. Nós não mudamos a nossa bitola.
Eu estava a colocar agora aqui a exigência tendo em conta o facto de o Bloco de Esquerda dizer que o Governo não cumpriu aquilo a que se tinha comprometido a cumprir.
Era o que eu ia dizer. Nós não mudamos a exigência. Ela tem existido ao longo dos anos, mas vamos aprendendo como é que se conseguem muitas das vezes frustrar expectativas de acordos que foram alcançados. E não é por uma lógica de relacionamento político ou partidário, é por falhar as expectativas do país. E eu creio que a falta de profissionais de saúde é preocupante para todos, não é apenas para o Bloco de Esquerda. E por isso, este frustrar dessas expectativas que são essenciais para uma salvaguarda da saúde pública é que custa ao país, e nós aprendemos como é que em anos anteriores não se tem levado alguns dos acordos até aos destinos que eram previstos, e vamos também melhorando a nossa capacidade de fazer essa fiscalização e também a nossa capacidade de negociar com base nesse conhecimento.
Uma última questão, Pedro Filipe Soares. Ontem, no encontro dos deputados socialistas, Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, garantiu, depois de ter lançado ou relançado esse apelo aos partidos à esquerda, garantiu que o governo está disponível para uma aproximação, garantindo ainda que existe essa disponibilidade de aproximação e vontade em muitos domínios. Nas conversas que já tiveram com o governo, sentiram esta disponibilidade?
O problema não é como eu dizia há pouco, não é da conversa por si, é das consequências da conversa. E é ao nível das consequências que nós temos tido poucos avanços. Por exemplo, o governo, um dos tópicos que está em cima da mesa tem a ver com um apoio para situações que não estão cobertas com o Serviço Social de Emprego, com os apoios sociais atualmente existentes. O governo já o anunciou, por exemplo, no final de agosto, decorrendo de um repto que o Bloco de Esquerda fez. Até este momento já expusemos qual é o nosso caminho, qual é que nós queríamos fazer, quais são os valores envolvidos na proposta que fizemos. Faltam ainda dados do lado do governo, e os dados têm chegado, não têm estado à altura do debate que temos tido. Eu creio que esse tipo de situações é que emperra depois a podermos chegar a conclusões, porque não se trata do ânimo à mesa de negociações, de se as relações são boas ou são más, trata-se das conclusões das negociações. Eu creio que é por aí que se avalia se as coisas estão a correr bem ou estão a correr mal, e neste momento não há ainda conclusões, sendo que estamos a 2 semanas e um dia do Governo aprovar o Orçamento de Estado em Conselho de Ministros, 2 semanas e meio no Governo entregar o Orçamento de Estado na Assembleia da República, e por isso manifestamente estamos a correr contra o tempo. Nós já tínhamos dito em julho passado que era necessário atalhar caminho, isso tem sido protelado. Esperemos que esta reta final possa trazer desfechos positivos nestas matérias essenciais, matérias de defesa de serviços públicos, salvaguarda da resposta à pandemia, matérias de direitos de quem trabalha, quer nos direitos laborais, quer na salvaguarda dos rendimentos e na garantia que a política de rendimentos continua a ser um pilar de saída da crise económica, quer de garantia de bom senso na gestão dos dinheiros públicos, e não temos mais nenhum cêntimo a ser despejado no sistema financeiro, como nós percebemos, tem sido a ruína do país.
Agradeço ao líder parlamentar do Bloco de Esquerda por ter aqui na TSF rejeito esta proposta do Partido Socialista e do Governo para entendimentos à esquerda que permitam viabilizar o próximo Orçamento do Estado, deixando aqui o líder parlamentar do Bloco de Esquerda essa crítica ao Governo. É necessário mais trabalho, menos conversa. Está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Como é que olham para estes apelos de entendimento político? E aqui em cima da mesa temos esses apelos que marcaram o dia de ontem e o dia de hoje. Um apelo primeiro à esquerda, apelo do PS aos antigos parceiros da Geringonça para que se chegue a um entendimento que permita viabilizar o próximo Orçamento de Estado. E hoje lemos nas páginas do jornal e já escutámos aqui na antena da TSF o apelo do líder da JSD para que o PSD, o CDS e o Partido de Iniciativa Liberal formam uma coligação de direita para ir às eleições autárquicas. Defende o líder da JSD, Alexandre Poço, que olhar para estas autárquicas, para as próximas autárquicas, como sempre, ou seja, cada partido mais preocupado com o seu interesse particular, seria um erro, com consequências graves e duradouras, tanto para o sucesso de uma alternativa ao PS, como para o futuro da nossa democracia. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre estes apelos? Como é que avaliam o apelo do Partido Socialista? Como é que avaliam este apelo do líder da JSD, que não sabemos ainda se será ou não subscrito pelo PSD, já sabemos que a Iniciativa Liberal já respondeu não. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Manuel Ramos, advogado de Ganhos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Doutor Manuel Acácio, muito bom dia. Bom dia também aos ouvintes da TSF. Eu penso que estes apelos são feitos porque a situação do país é realmente difícil, como em toda a Europa. A situação da pandemia que todos nós conhecemos e que nós sabemos muito bem como é que vai evoluir, mas já sabemos algumas coisas, já sabemos que o turismo desceu 60% até agora, já sabemos que o desemprego está a tocar os dois dígitos e, portanto, a situação que vem aí não vai ser uma situação fácil. E então é natural que os blocos dos partidos busquem entendimentos para legitimar a sua posição e para tomar algumas decisões difíceis que precisarão de ser tomadas, além dos apoios sociais que terão que ser dados a quem precisa, também terão que ser dadas algumas ter de ser tomadas algumas decisões difíceis. Nomeadamente, não é fazendo um aeroporto que não tem perspectivas nenhumas de movimento durante agora 4 ou 5 anos, sem se repensar sequer a estrutura desse aeroporto, que se poderá chegar longe, ou não é pensando no que se está a fazer no Alentejo em termos de esgotamento das culturas agrícolas de uma forma intensiva e absolutamente desregrada que se vai conseguir resolver o problema. Tem que ser tomadas decisões mais importantes, mais impactantes para com as pessoas, e é por isso que os blocos realmente procuram apoio para conseguir tomar conta desta situação inédita nas nossas vidas. Em relação ao apoio à entrevista dada pelo dirigente da JTSD, penso que realmente fez uma boa avaliação da situação que se vive no centro-direita e na direita portuguesa, mas depois não conseguiu ir além do diagnóstico, porque convidou alguns partidos, mas não convidou todos os partidos que poderiam ser representativos e uma charneira desse entendimento. Por exemplo, o Partido da Terra, ou o MPT, que é um partido ecologista, humanista, que se posiciona na área de, entre o centro-esquerda e o centro-direita, portanto cobre efetivamente também muito do espectro do centro-direita em Portugal, nem sequer foi referido, nem foi convidado.
E o aspecto degradou-se muito aqui. Degradou-se muito aqui a qualidade da ligação telefónica com o nosso ouvinte Manuel Ramos, mas fica clara a opinião, já percebemos bem, com boa qualidade da ligação telefónica, percebemos bem a opinião de Manuel Ramos sobre estes apelos dos partidos, elogiando aqui esta iniciativa do líder da JSD. E que opinião tem o empresário Nuno Silva, que nos escuta em Linda a Velha? Bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, queria dizer que estou bastante divertido a ouvir este debate, porque quem ouve a esquerda a falar, nomeadamente a senhora do Bloco de Esquerda, fica com a certeza que eles vão dizer não a essa proposta de acordo. Mas depois a hipocrisia vai reinar e o medo de eleições é tanto que eles vão dizer amém como sempre. Também me resta saber se a senhora falou agora, depois de ter estado em algum acampamento daqueles famosos do Bloco de Esquerda, ou se estava perfeitamente sóbrio.
Não fazem sentido esse tipo de argumentos num debate de opinião livre como é o Fórum TSF. Não permitimos aqui nem ofensas nem insultos, Nuno Silva. Vou ao encontro do líder parlamentar do Partido Comunista Português, João Oliveira. Senhor Deputado, obrigado por aceitar também participar neste debate. Gostava de saber, pegando aqui nas palavras da líder parlamentar do Partido Socialista, quando ontem relançou o apelo aos partidos de esquerda para um entendimento que permita viabilizar o próximo orçamento de Estado, de que lado está o PCP, Sr. Deputado?
Bem, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelo convite que me fizeram para entrar no Fórum da TSF. Repare uma coisa, essa pergunta é uma pergunta de muito difícil resposta, porque ela, a resposta não se faz de compromissos abstratos ou de afirmações de intenções abstratas. Dar-lhe este exemplo. O Governo fez exatamente o mesmo tipo de afirmações quando foi discutido o orçamento parlamentar e depois não houve qualquer resposta às propostas que o PCP apresentou, às questões concretas que o PCP defendeu no orçamento suplementar, o que conduziu a que o orçamento tivesse sido viabilizado pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda e votado contra pelo PCP. E, portanto, estas questões que ciclicamente vão surgindo de afirmações gongóricas sobre vontades de entendimentos à esquerda e de apelos a entendimentos à esquerda são coisas que podem servir para encher manchetes, mas que tem pouco conteúdo. É preciso ir ao conteúdo. Isso significa o quê? Isto significa que o governo está verdadeiramente disponível a dar resposta às preocupações que o PCP tem colocado em relação à necessidade de defender os salários, defender o emprego, proibir os despedimentos, de investir nos serviços públicos, contratando as pessoas que faltam, os trabalhadores que faltam, seja na saúde, seja na educação. O governo está disponível para recuperar o CTT, cujo contrato de concessão vai acabar no final do ano, e recuperar condições de verdadeiro serviço público postal em todo o país. O governo está disposto, de uma vez por todas, assegurar o pagamento do subsídio de risco, penosidade e insalubridade que os trabalhadores há 22 anos têm direito, mas que não conseguem receber esse subsídio porque ele não está regulamentado. Estas questões que lhe estou a colocar são questões concretas, em que aí sim se discute verdadeiramente o que é que significam esses apelos ao entendimento. Porque apelos ao entendimento é abstrato, sem qualquer conteúdo concreto, sem qualquer expressão daquilo que pode ser a resposta aos problemas do país, eu diria que servem muito pouco. O orçamento suplementar, eu diria que é talvez o exemplo mais flagrante disso mesmo, de que não servem apelos em abstrato, se depois, nas questões, nas matérias concretas e nas opções que são feitas, não houver resposta aos problemas que as pessoas sentem, aos problemas que o país atravessa e uma verdadeira vontade de os ultrapassar. E esse teste, de facto, ainda não está feito, portanto, nós não conhecemos nenhuma proposta de orçamento, não conhecemos nenhuma proposta concreta, não temos nenhuma resposta concreta do Governo a estas múltiplas questões que colocámos. Eu dei este elenco ainda assim numeroso, mas que não esgota ao conjunto das preocupações que temos e das propostas que temos estado a defender para que haja uma verdadeira resposta aos problemas do país.
Isso significa, Sr. Deputado, que nas conversas que já têm existido no Parlamento ou fora dele, não tem notado da parte do Governo, da parte do Partido Socialista, a tal aproximação e disponibilidade e vontade em diversos domínios que ontem foi garantida por Duarte Cordeiro?
Sabe que há uma velha consigna marxista, aliás, leninista, que é de que a prática é o critério da verdade. E, portanto, não havendo expressão prática dessa vontade de entendimento, a afirmação abstrata ou teórica da vontade do entendimento serve pouco. Repare, quando está a colocar essa questão, naturalmente, eu diria que a resposta mais direta a essa questão é que não temos ainda sequer resposta ao conjunto de matérias que temos vindo a identificar como necessárias. Naturalmente, hoje, no próprio debate com o Primeiro-Ministro, a propósito do Plano de Recuperação e Resiliência, teremos a oportunidade de colocar algumas dessas questões mais em concreto relativamente à expressão que elas têm que ter, mas eu diria que até agora não há sequer resposta que permita fazer uma avaliação sequer da vontade. Agora, a verdade é que a questão não é só a questão da vontade que se afirma, porque a intenção que se afirma pode ser muito fácil de afirmar e pode ser muito fácil de compreender. O problema é que se ela não tem uma tradução prática, se não há verdadeiramente opções que o Governo e o Partido Socialista façam de dar resposta aos problemas do país, de criar condições para que há muitos dos problemas. Repare, nós estamos a viver uma situação que é de facto uma situação muito complexa, porque há problemas económicos e sociais neste momento gravíssimos. Eu diria que a epidemia trouxe à evidência muitos problemas que não são propriamente novos. Os problemas que nós temos com a precariedade, que conduziram já milhares de trabalhadores para o desemprego, os problemas com a desregulação dos horários de trabalho, pessoas que não conseguem compatibilizar a sua vida familiar com a vida profissional porque estão a ser impostos horários de trabalho verdadeiramente dantescos. O problema De pessoas que ficam sem acesso ao subsídio de emprego, sem qualquer prestação social, depois de terem perdido o emprego e o salário, e que se vêem numa situação de pobreza e com total desproteção social. O problema das crianças, por exemplo, agora no regresso às escolas, às creches, com as dificuldades que as famílias têm enfrentado, isto não são problemas propriamente novos. A epidemia vem acentuá-los e vem torná-los mais evidentes, mas são problemas novos. E a questão que se coloca é saber, para lá dessas expressões públicas, da vontade do entendimento e dos apelos ao entendimento e dos apelos aos acordos à esquerda, para lá de tudo isso, importa saber é que resposta concreta é que o Governo pretende dar a estas questões. Porque sem uma resposta concreta que permita ultrapassar estes problemas e permita dar solução, não apenas no imediato, mas até para o futuro, muito dificilmente se pode encontrar uma verdadeira vontade de haver entendimentos à esquerda. Não é?
Mas
portanto, eu julgo que, aliás, de resto, insisto nisto, o exemplo pela negativa do orçamento suplementar, viabilizado pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, com o voto contra do PCP, é o exemplo flagrante do resultado que pode ter essa falta de correspondência entre o discurso e a prática.
Mas o Partido Comunista Português não se sente, de certa forma, permita-me aqui a expressão, amarrado a esta... Perguntava-lhe se o Partido Comunista Português não se sente... Está a ouvir-me já?
Estou, agora estou.
Perguntava-lhe se o Partido Socialista não se sente, de certa forma, amarrado ou condicionado quando o Partido Socialista diz que os portugueses não entenderiam que a esquerda não se entendesse e que não podemos somar uma crise política à crise económica e social que o país atravessa. Com estes dados em cima da mesa, o Partido Socialista, ou melhor, o Partido Comunista Português, admite votar contra o próximo Orçamento de Estado?
Se nós determinássemos as nossas decisões por essa espécie de chantagem emocional que referiu, dificilmente nós conseguimos tomar alguma decisão acertada e dificilmente conseguíamos ter algum resultado concreto da nossa ação e da nossa iniciativa. Viveríamos sempre condicionados pelo medo de que, se fizéssemos alguma coisa negativa, viria um mal maior a seguir. E, portanto, nós determinamos o nosso posicionamento e a nossa iniciativa em relação às questões que são discutidas, sejam os orçamentos do Estado, sejam as propostas que diariamente são tratadas na Assembleia da República, por um único critério, que é aquilo que serve aos trabalhadores e ao povo, é aquilo por que nós nos batemos. E temos dado exemplos enormíssimos disso. Repara, temos listas infindáveis, particularmente nos últimos orçamentos do Estado ao longo da legislatura anterior, nas questões das pensões, nos abonos de família, nas gratuidades das creches, um conjunto de matérias em relação às quais nós conseguimos efetivamente alcançar alguns objetivos porque nos batemos por eles, não nos batemos num quadro de chantagem emocional por outra coisa qualquer, por uma espécie de mal menor.
Isso significa que a hipótese de chumbo está em cima da mesa.
Repare, estão todas as hipóteses em cima da mesa como sempre tiveram em qualquer orçamento. Nunca houve nenhum orçamento em que o PCP enjeitasse qualquer possibilidade que tenha à sua frente. Em alguns conseguisse alcançar um resultado positivo e nós viabilizámos os orçamentos do Estado. No último orçamento suplementar, votámos contra ele porque ele correspondeu exatamente ao oposto a isso. O último orçamento que foi discutido e votado na Assembleia da República, o orçamento suplementar, foi um orçamento que deu um sinal exatamente contrário a todos os outros que tinham sido viabilizados nos últimos 5 anos. E nós não tivemos problema nenhum em votar contra esse orçamento. Porquê? Porque ele efetivamente não correspondia àquilo que era necessário. E, portanto, em circunstância nenhuma, nós excluímos qualquer das possibilidades que temos. A prova que tem que ser feita é de se há ou não há resposta aos problemas que estão colocados em cada momento e se há ou não há resposta, não apenas aos problemas mais imediatos, mas também aos problemas de fundo e que demoram mais tempo a resolver, mas têm que ir sendo enfrentados. E, portanto, é em função desses critérios e é em função desse posicionamento que nós tomamos as nossas decisões. Tudo o resto é chantagem emocional, eu diria. Para reduzir a coisa a essa dimensão, é chantagem emocional, porque, naturalmente, ameaças de crises políticas podem surtir muito efeito em quem esteja mais desatento ou mais impreparado para enfrentar essas circunstâncias e essas situações, mas da nossa parte não são esses os critérios porque nós não determinamos o sentido da nossa intervenção pelos critérios da oportunidade de cada momento. Determinamos a nossa intervenção e o nosso posicionamento, incluindo as votações dos orçamentos de Estado que estava a referir, em função daquilo que eles efetivamente são e da resposta que dão. Haja vontade para dar resposta aos problemas do país, haja vontade para não deixar nenhum dos grandes problemas que nós temos agora sem resposta, e nós cá estamos com o nosso contributo, com as nossas propostas, que hão certamente ser coincidentes com esses objetivos. Se isso não acontecer, não teremos dificuldade em traduzir isso também do ponto de vista do nosso posicionamento, no sentido de voto diferente.
Obrigado, João Oliveira. Fica aqui clara a posição do Partido Comunista Português, deixada aqui clara pelo líder parlamentar do PCP, acusando aqui, dizendo que o PCP não cede às chantagens do PS e do Governo e, se achar que essa é a melhor solução, então poderá votar contra o próximo Orçamento do Estado. Bom dia, João Câmara, é jornalista reformado da RTP, Liga-nos dos Açores. Bem-vindo a este debate. Como é que olha para todos estes apelos de entendimentos?
Pois, bom dia. O que queria deixar aqui dito, que eu acho que é importante que se diga, é a posição do Presidente da República relativamente ao PS e ao Governo. Há aqui algumas atitudes dúbias por parte do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e estou-me a lembrar do caso daquela senhora que lhe perguntou se ele conseguiria viver com 300 euros. E ele disse que, portanto, que a solução seria votar noutros, noutro governo, noutro partido. Portanto, eu noto-se aqui que há aqui um namoro à direita do Presidente da República, notou-se um namoro à direita mais ou menos dissimulado por parte do Presidente da República, não obstante ele estar a ser criticado pela direita por estar muito colado à esquerda. E é assim, eu acho que na altura em que nós estamos, vem aí a caminho uma segunda vaga de pandemia. Nesta altura crítica que o país atravessa e que não sabemos se vai refletir na economia, anda o PCP, como vi agora há bocadinho, a fazer ultimados, anda o Bloco de Esquerda também o mesmo, a dizer que os trabalhadores não podem, nas empresas que dão lucro, os trabalhadores não podem ser despedidos. Portanto, há aqui uma série de ultimados por parte da esquerda. Quando aquela relação entre toda a esquerda, entre o Partido Socialista, entre o Bloco de Esquerda, entre o PCP, funcionou tão bem, lembramos-nos todos, funcionou maravilhosamente bem, e eu acho que se a receita curou a doença, foi boa para a doença, a receita deve ser a mesma, e deixarem-se de guerrilhas internas e dentro da coligação. Para solucionar problemas internos, não olhando o bem geral, que é o bem do povo. Eu queria só dizer aqui mais uma coisa, que é o seguinte. O PSD criticou tanto esta coligação à esquerda. Neste momento, o presidente da JSD está a propor uma coligação com o Livre e com outros partidos que não me recordo
Iniciativa
agora.
Liberal. Iniciativa Liberal e CDS, não é Livre?
Com a Iniciativa Liberal, exatamente. Sem sequer ter a delicadeza, passo a expressão, de falar primeiro com quem deve antes de anunciar seja o que for. Portanto, aqui uma matança logo à partida. Das necessidades do partido, dessa proposta do partido. E criticaram tanto a esquerda na sua coligação. Querem fazer uma coligação, querem ser mais fortes, não têm a força para conseguir derrotar a esquerda.
Obrigado, João Campos.
Há aqui uma certa contrassensos que têm que ser refletidos profundamente por todas as forças políticas nacionais, não é? E primeiro o interesse da população, o interesse do povo e depois o interesse dos partidos.
Obrigado, João Câmara, pelo seu contributo. Muito deste nosso ouvinte, jornalista reformado, trabalhou na RTP, Ligamos de Capelas nos Açores. Estamos já aqui em passo de corrida contra o relógio. Bom dia, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Bem-vindo ao Fórum TSF, ele é parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes. Estamos já aqui em passo de corrida também, porque daqui a poucos minutos o Sr. Deputado vai participar na Conferência de Líderes no Parlamento. Como é que o Partido Ecologista Os Verdes acolhe estes novos apelos para entendimentos à esquerda? Aqui com um pouco com uma... Há pouco o seu colega deputado do Partido Comunista Português, Oliveira, referiu-se chantagem. Aqui com esta afirmação de que os portugueses não entenderiam a falta de um acordo.
Bom, nós o que consideramos é que para o resultado dos apelos materializam-se em propostas concretas. E, portanto, aquilo que nos parece é que os Verdes têm mostrado um sentido de responsabilidade que, aliás, nos tem caracterizado e que foi mais que visível nos últimos anos, e nós continuamos com o mesmo sentido de responsabilidade e abertos, manifestando disponibilidade para ouvir o Governo em relação ao plano, em relação ao Orçamento de Estado e em relação a outras propostas que o Partido Socialista e o Governo entendam por bem conversar com os Verdes. Mas os apelos têm mais a ver com o resultado das propostas que são apresentadas. Ou seja, nós teremos toda a abertura, por exemplo, para acompanhar o Governo se ele quiser criar apoios para a agricultura familiar e até retirar do papel o Estatuto da Agricultura Familiar, que está aprovado em Conselho de Ministros, mas não teve qualquer desenvolvimento. Nós estaremos e acompanharemos o Governo se o Governo decidir, por exemplo, em relação aos CTT, trazê-los outra vez para a esfera pública, porque os portugueses merecem ter os CTT outra vez nas mãos do Estado. Se o Partido Socialista e o Governo quiserem proceder a alterações à legislação laboral daquelas partes mais nocivas que ficaram ainda do governo PSD-CDS, estou a falar da contratação coletiva, do reforço da contratação coletiva, do tratamento mais favorável ao trabalhador e até do valor das indemnizações em caso de despedimento, certamente que contarão com os verdes. Se o governo e o Partido Socialista quiserem proceder à reposição das freguesias que foram extintas pelo governo PSD-CDS, contarão certamente com o apoio dos verdes nesse propósito. Se o governo português tiver decidido a envolver-se ativamente no sentido de acabar com os paraísos fiscais, certamente contarão com os verdes. Se quiser implementar o layoff sem penalização para quem trabalha, ou se quiser valorizar os salários de quem trabalha, certamente contará com os verdes. Aquilo que não nos podem pedir é que nós acompanhemos o governo, o Partido Socialista, em opções que, para além de provocarem graves impactos ambientais, os contributos são mais que duvidosos para o desenvolvimento do país. Estamos a falar, por exemplo, do aeroporto de Lisboa, localizado no Montijo, uma opção que foi feita pela Vinci e não pelo Estado, e, portanto, onde o interesse público esteve ausente relativamente à localização. Aliás, se o processo for para a frente, nós seremos certamente o único país do mundo que fica com um aeroporto cuja localização foi escolhida por uma multinacional. O mesmo se diga relativamente à exploração de feriada do lítio, ignorando as preocupações das populações e até abrindo a porta para que essa exploração possa ocorrer dentro de áreas classificadas. E, portanto, nós, nestas matérias, naturalmente, não acompanharemos o Partido Socialista e o Governo. E, portanto, nós temos que analisar proposta a proposta e, em função daquilo que nós consideramos e do juízo de valor que fizemos da proposta, aí sim estaremos, apoiaremos ou não apoiaremos se considerarmos que isso é mau para o ambiente e para a justiça social.
Não lhe roubo mais tempo, Sr. Deputado. Agradeço a sua participação. Fica aqui também clara a posição do Partido Ecologista Os Verdes, uma posição assumida pelo líder parlamentar, deputado José Luís Ferreira. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Debatemos este apelo, este novo apelo do Governo aos partidos de esquerda para que se chegue a um entendimento que permita viabilizar o próximo Orçamento de Estado e não se abra uma crise política. Debatemos também a proposta feita pelo líder da Juventude Social Democrata, que hoje decidiu avançar com uma carta aberta ao presidente, aos presidentes do PSD, do CDS e do Partido Iniciativa Liberal a defender uma coligação de direita para as próximas autárquicas. Um apelo que recebeu já uma resposta negativa por parte da Iniciativa Liberal. Não sabemos também se o PSD segue ou não esta ideia lançada pelo líder da Juventude Social Democrata. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que avalia este desafio do PS aos partidos de esquerda? E como é que avalia este desafio do líder da Juventude Social Democrata, a PSD, CDS e Iniciativa Liberal, para irem juntos aos autárquicas? Queremos ouvir a sua opinião, que méritos, que defeitos encontra nestas propostas de entendimento, tanto à esquerda como à direita, e pensando de uma forma mais global, esta grave crise que o país atravessa, muito provocada pelas consequências da pandemia. Esta crise que atravessamos deve ou não levar os partidos a fazerem entendimentos mais alargados? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos ouvir a sua opinião já a seguir às notícias das 11.
Opinião. Debate. Cidadania. Fórum TSF. Com Manuel Acácio.
E produção de Fernando Oliveira, vamos retomar aqui o programa de hoje.
Retomamos este debate em torno das propostas políticas de entendimento, à esquerda e à direita. À esquerda é o relançar do apelo socialista para que os antigos parceiros da geringonça cheguem a um entendimento que permita a viabilização do próximo Orçamento de Estado. À direita está em cima da mesa a proposta do líder da JSD para que PSD, CDS e Iniciativa Liberal cheguem a um entendimento para uma coligação nacional para as próximas eleições autárquicas. Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. José Fidalgo da Abreu Avelar participa no debate online com este contributo. O apelo do Partido Socialista vem na linha do que tem vindo a fazer e a dizer António Costa. António Costa quer continuar com o PS amarrado à esquerda e à extrema-esquerda, que aliás tem suportado e viabilizado os seus governos e as suas políticas. Nada de novo, portanto. Quanto à proposta do líder da JSD, não deve ser levada a sério. Numa altura em que o PSD precisa de se afirmar como o grande partido e alternativa ao poder socialista, esta é uma proposta que não faz sentido nenhum. O CDS está quase em vias de extinção, a Iniciativa Liberal tem pouca expressão e, a ter em conta as sondagens, ambos não irão muito longe nem farão a diferença.
Daí, acrescenta José Fidalgo de Abreu Avelar, daí que uma coligação só serviria para dar a mão a adversários e a nada contribuiria para a afirmação do PSD enquanto maior partido da oposição e alternativa de centro-direita à governação socialista suportada e apoiada pela esquerda mais radical. Quanto a esta proposta do líder da JSD, tal como lhe contámos logo pela manhã, nos noticiários da TSF, esta proposta conta já com um não da iniciativa liberal. O presidente do Partido de Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, disse que a prioridade do partido é afirmar-se nas próximas eleições, afirmar a sua diferença perante os outros partidos, recusando por isso esta possibilidade de um entendimento alargado de uma coligação nacional de direita para as autárquicas. Vamos agora conferir com qual é a posição do CDS-PP. O Dr. Francisco Tavares, é o secretário-geral do CDS. Como é que o partido reage a este convite, permita-me a expressão, do líder da JSD? O CDS estaria disponível para uma coligação de direita para as autárquicas?
Muito bom dia, Manuel. Agradecer desde já o convite para participar no Fórum TSF e ir diretamente ao assunto, dizer-lhe que, com o devido respeito pelo líder da JSD e pelos recados públicos que entende dar ao seu partido, nós do CDS somos muito institucionalistas. Este é um dossiê que está a ser acompanhado pela direção de ambos os partidos e, obviamente, que não cabe às direções dos partidos andar a reboque de quaisquer artigos de opinião, obviamente. No entanto, eu também quero dizer que no CDS fomos muito claros desde o nosso Congresso e, portanto, mal fomos eleitos, fomos ter com o PSD e desafiarmos o PSD para uma aliança autárquica que tenha em vista derrotar aqueles que são muitos dos municípios governados pela esquerda. E, portanto, não só queremos manter aquela que é a liderança de cerca de 20 municípios em coligação com o PSD, mas certamente adicionamos conquistar muito mais. Já agora também dar-lhe nota que acho que é óbvio, e o PSD e o CDS são partidos com uma forte implantação a nível nacional, com fortes tradições autárquicas, têm certamente ligações de cooperação muito fortes, e o PSD é o parceiro preferencial do CDS e com quem temos desde sempre grandes fortes e ligações históricas com o Partido Social Democrata. E também dizer-lhe que nós do CDS, Adelina Mar da Costa, tinha uma frase muito curiosa, que dizia que as autarquias estão para os partidos democratas cristãos como os sindicatos estão para os partidos comunistas. E eu diria, concordando com esta frase, certamente o crescimento do CDS a curto prazo passará por esse alicerce no poder local, não só com a governação daquelas que são as autarquias já governadas pelo CDS, mas também certamente por novas autarquias que serão também governadas por aquela que poderá ser uma parceria e uma coligação com o Partido Social Democrata.
Portanto, o CDS está disponível, aliás, propôs esse entendimento ao PSD, disponível para renovar os acordos que existem neste momento e, eventualmente, fazer novos acordos para listas conjuntas para derrotar os partidos de esquerda.
Exatamente, ou seja, o CDS, a ambição do CDS é poder conquistar o maior número de autarquias à esquerda. E o nosso parceiro preferencial é o Partido Social Democrata, com quem temos fortes ligações, não só de cooperação, mas também no passado histórico de coligações.
Este entendimento alargado já caiu pela base, uma vez que a Iniciativa Liberal já disse que não, mas este entendimento alargado, não, à partida, não vos agrada?
É como lhe digo, o nosso parceiro preferencial é o Partido Social Democrata, com quem temos um histórico passado de alianças, de cooperação e também com quem estamos e certamente implantados e temos uma força em todo o território nacional. E, portanto, como lhe digo, desafiámos o PSD para esta aliança às eleições autárquicas com um objetivo muito claro, que é conseguir ter um resultado eleitoral forte, uma vitória, e conseguir ir buscar o maior número de autarquias que neste momento estão governadas pela esquerda.
Esclarecer uma dúvida, esse desafio era para um entendimento em todas as autarquias ou seja, era um entendimento global para todas as autarquias portuguesas ou um entendimento que visaria apenas algumas autarquias?
O critério é muito simples, que é nós acreditamos que o CDS e o PSD deveriam ter uma posição conjunta em todas as autarquias que são governadas pela esquerda e que tivéssemos uma possibilidade de poder conquistar essas mesmas autarquias. E, portanto, obviamente que o PSD tem uma série de autarquias governadas por si, o CDS tem também um histórico autárquico que tem neste momento 6 câmaras municipais governadas por si, todas aquelas que são governadas pela esquerda e que juntos tivéssemos a possibilidade de conquistar, seria esse o nosso objetivo.
Já existiram conversas entre as direções dos dois partidos? Já deu a resposta nas autárquicas ou ainda é cedo para isso?
Não, já existiram, mas obviamente que estamos numa fase de conversações entre as várias, entre as direções dos dois partidos e nos órgãos próprios, nos locais próprios com as pessoas certas, também depois será dada a conclusão dessas conversações.
Mas essas negociações estão a decorrer?
Exatamente.
Agradeço ao secretário-geral do CDS, Francisco Tavares, deixando aqui também clara a posição do partido, reafirmando essa vontade de um entendimento com o PSD, um entendimento em todas as autarquias onde a esquerda lidera e onde esta possível coligação tivesse possibilidade de ganhar. Cai assim por terra aquela que já tinha caído com a Iniciativa Liberal, agora também esta primeira reação do CDS, de que o parceiro preferencial do partido liderado por Francisco Rodrigues Santos é o PSD, parceiro natural para as autárquicas. Estão a decorrer conversas entre os partidos para ver se há ou não possível esse entendimento. Ora, vamos agora à análise política com a leitura do Paulo Baldai, comentador de política nacional da TSF. Paulo, bom dia. Começamos aqui por este pedido de entendimento à direita que acaba de cair por terra, mas a semente lançada pelo líder da JSD pode vir a dar frutos?
Não. O Rui Rio também já tinha dito que a fazer acordos com o CDS era na linha dos que foram feitos, nesta lógica que o secretário-geral do CDS apresentou. Nós não podemos esquecer que o líder da JSD, que faz este artigo de opinião, é preciso ter isto em conta, é um ex-apoiante de Luís Montenegro e, portanto, também tem que ser visto como uma casca de banana, a possibilidade de estarmos aqui perante uma casca de banana para o líder do PSD, Rui Rio, que esteve, aliás, muito interessado nas últimas eleições da JSD em derrotar o líder e colocando lá uma pessoa da sua confiança política e, portanto, este artigo de opinião tem que ser lido também com este contexto político interno do PSD, sabendo-se que a nascença iria morrer. Primeiro porque a Iniciativa Liberal não tem representação autárquica, não tem dimensão ainda autárquica para se perceber em que pudesse ajudar a ganhar alguma Câmara. Segundo, porque já estava dito que pelo líder do CDS e pelo líder do PSD que a lógica nunca seria uma coligação nacional, porque isso poderia significar, e aliás este artigo de opinião depois levaria para isso, significaria que o passo seguinte seria uma coligação alargada também para as legislativas, que era o que fazia sentido, para poder, utilizando ou beneficiando do método de ontem, poder ter mais deputados do que teriam se estivessem a concorrer separados, podendo ganhar nas grandes cidades mais um ou outro deputado e dessa forma estarem mais perto da maioria absoluta. Mas seria expectável que do PSD não houvesse sequer resposta, e dificilmente vamos ter uma resposta do Rui Rio a esta matéria.
Deixa-me só dizer que, aliás, convidámos a direção do PSD e não tivemos ainda resposta.
Não está interessado em fazer essa discussão. Quando muito, se for muito pressionado na rua, dirá qualquer coisa parecido com o que já disse sobre esta matéria nas diferentes entrevistas que foi dando.
Vamos então ao outro apelo renovado, terceira, quarta vez que o Partido Socialista faz nos últimos tempos esse apelo. Aliás, António Costa, em entrevista ao Expresso, chegou a dizer que ou há entendimento e orçamento, ou então temos uma crise política.
Pois recuou, não é? O Presidente da República tem estado muito
também
bem
interveio nesta questão. Ontem escutámos dois importantes dirigentes socialistas, Duarte Cordeiro, o secretário-geral dos Assuntos Parlamentares, dizer que os portugueses não entenderiam que a esquerda não se entendesse, garantido que, da parte do governo, existe essa disponibilidade para uma aproximação e vontade de entendimento entre muitos domínios. Depois ouvimos Ana Catarina Mendes dizer que, a líder parlamentar do Partido Socialista, dizer que os tempos atuais não estão para brincadeiras ou aventureirismos e, dizendo depois, importa saber de que lado estarão os parceiros à esquerda, esperamos que estejam com o caminho que trilhámos nos últimos 5 anos. Como é que olhas para esta insistência do Partido Socialista?
Os 5 anos já pararam. Pararam, por exemplo, no orçamento suplementar em que o PCP votou contra.
E com João Oliveira a dizer aqui há pouco na TSE
TSF que o sumo do orçamento está sempre em cima da mesa.
Sim,
tudo depende das propostas.
Deixa-me dizer, Manuel, que há aqui vários planos neste entendimento à esquerda que o Partido Socialista procura, depois de os ter recusado no início da legislatura, porque tinha tido uma votação que não era de maioria absoluta, mas que andava lá perto e que, portanto, bastando a abstenção do Bloco de Esquerda para viabilizar um orçamento de Estado, o Partido Socialista pensou que estaria totalmente calmo e com estabilidade política para uma legislatura.
Aliás, Augusto Santos Silva chegou a dizer que os partidos à esquerda do PS não se atreveriam a ser responsáveis por uma crise política.
Veremos. Ela não existir agora. O PSD também terá essa dificuldade. Os diferentes planos que existem. Um é aquele que é mais fácil e onde haverá de certeza a viabilização do orçamento para 2021, porque se a esquerda, por qualquer razão, e eu admito que as negociações serão mais fáceis com o Bloco de Esquerda do que com o PCP. Será mais provável que o PCP volte a votar contra um orçamento. Mas se por acaso falhassem com o Bloco de Esquerda, o PSD, porque estamos nas vésperas de Portugal assumir a presidência da União Europeia, e Rui Rio já admitiu que isso é um condicionalismo muito forte para o PSD chumbar um orçamento para 2021, ou seja, provocar uma crise política. Portanto, se falhasse o Bloco de Esquerda, o PSD dificilmente falharia. Com o argumento, obviamente, que poderia até nem haver negociação no orçamento, com o argumento de que não se podia criar uma crise política, que tinha dois problemas: um era a presidência de Portugal da União Europeia, o outro era que, sem orçamento, governando com duodécimos, não podendo haver dissolução do Parlamento e eleições antecipadas, porque o Presidente da República não está constitucionalmente capaz de o fazer, teríamos a impossibilidade de começar a utilizar o dinheiro, que tem que ser orçamentado, para resolver os problemas desta crise profunda em que estamos todos mergulhados por causa da pandemia. Portanto, esta crise política seria, nesta altura, e é o orçamento de 2021 que estamos a falar, impossível. Se a esquerda falhasse, o PSD não falharia e haveria uma viabilização do orçamento de 2021. Dizer que está aprovado um Plano Nacional de Investimentos 2020-2030, portanto, para uma década, que é igual a este programa de resiliência no sentido temporal do termo, 2020-2030, que foi aprovado pelo Partido Socialista com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Portanto, o Programa Nacional de Infraestruturas para Portugal, Plano Nacional de Investimentos, aprovado em abril do ano passado, e que agora o Conselho de Ministros vai, finalmente, foi um projeto de resolução na Assembleia da República, o Conselho de Ministros vai dar seguimento, tem o apoio do PSD e do CDS. O que o PS e o Governo estão a pedir à esquerda é um acordo parecido com a geringonça que houve, que permite ao Partido Socialista governar até o final da legislatura 2023. E esse acordo, eu estou absolutamente convencido que não vai existir, porque para o PCP seria suicida. O PCP, por ter estado na geringonça, e em defesa dos trabalhadores, como eles dizem, em defesa dos seus interesses, das suas políticas, da sua ideologia, pagou muito caro nas urnas, porque perdeu todas as eleições desde que houve um momento de geringonça. Por isso vimos o PCP votar agora contra o orçamento complementar. É as duas coisas.
Não gosta que se utilize aqui o termo retificativo.
Só de como é que designamos este orçamento, mas o PCP votou contra porque entendeu que ele não servia aquilo que o PCP defende, e porque o PCP precisa claramente de dizer ao seu eleitorado que não assina tudo de cruz, porque a geringonça foi útil para repor rendimentos e direitos, mas falhou em algumas coisas que têm a ver com o eleitorado do PCP.
Quem ganhou foi o PS com
isso. E porquê? Porque a legislação laboral, que teve muitas alterações profundas durante a Troika, não houve reversão nenhuma dessas medidas e, pelo contrário, houve um novo acordo de concertação social para novas alterações na legislação laboral, que foi conseguido com a CGTP novamente a ficar de fora, com a UGT e os patrões a assinarem, e depois com os votos do PSD, porque o PCP e o Bloco votou contra. Portanto, o Governo estará, eu diria que é praticamente impossível que o Governo consiga um acordo que lhe dê estabilidade para pensar. Não significa que a legislatura não possa ser cumprida até o fim, mas dificilmente será com o acordo feito com o PCP e com o Bloco de Esquerda.
Dizendo aqui uma imagem, não terá via ver, terá aqui pagando diversas postagens.
Exatamente.
E seria em termos de análise teórica, fará sentido um outro cenário, que é, falhando estas conversas à esquerda, o Partido Socialista, António Costa, virar-se para Rui Rio? Sondagens recentes mostram que os portugueses não seriam muito opositores dessa possibilidade. Sondagem da TSF-JN mostrava que os portugueses o que querem é um entendimento do governo, de preferência à esquerda, mas 24%, se não estou enganado, defendiam um entendimento com o PSD. Sondagem uns dias depois do Correio da Manhã e Jornal de Negócios dizia que os portugueses consideram que não faz sentido uma crise política por parte do orçamento, deve tentar um acordo à esquerda, se ele não funcionar, deve tentar um acordo à direita.
Não haverá acordo à direita, como te dizia, uma coisa é viabilizar o orçamento para 2021.
Acordo para o próximo orçamento?
Não, para o próximo orçamento há, eu não tenho dúvidas, embora nestas coisas, tudo na política pode acontecer muita coisa, mas é muito difícil, isso seria mesmo inaceitável, seria um tiro no pé brutal para quem tivesse possibilidade de evitar uma crise política nas condições, insisto, em que estamos, que é de uma crise profunda, em que a Europa vai enviar 12,9 mil milhões de euros para gastar em vários anos, obviamente, que é para resolver problemas estruturais, mas, acima de tudo, resolver problemas imediatos, conjunturais, e que não houvesse um orçamento de Estado aprovado, houvesse uma crise política e o governo tivesse que governar com duodécimos. Portanto, para 2021, se falhar a esquerda, o PSD viabilizará o governo. Não precisa de votar a favor. Basta abster-se para que o orçamento passe. Mas a partir daí acabou, porque no final do ano nós temos autárquicas, e que são as eleições que para os partidos mais importam para perceber que tipo de evolução é que estão a fazer. O PS, que chegou a ter, e esta sondagem da TSF também mostrava isso, que chegou a estar a cavalgar, a crescer sempre, perdeu 3 pontos percentuais na última sondagem, tanto como o PSD perdeu, e os dois líderes, o António Costa, percebe-se porque houve várias coisas a acontecer, entre as quais o apoio do Primeiro-Ministro a um candidato à presidência do Benfica, mas houve outros casos que aconteceram, como esse de ameaçar com uma crise, como a guerra com os médicos, etc. Tudo isso pesou para que António Costa perdesse, por um lado, 13 pontos positivos na sondagem da TSF e ganhasse 13 pontos negativos, ou seja, no saldo perdeu 26 pontos percentuais na sua popularidade, e sem se perceber muito bem porquê, Rui Rio consegue fazer pior, perde 29 pontos percentuais entre o que perde nas opiniões positivas e o que ganha nas opiniões negativas. Portanto, estes dois líderes estão amarrados a uma única coisa, à responsabilidade que têm de que o país possa sair da crise onde está. A responsabilidade maior, obviamente, é de quem governa, é do Partido Socialista, e o Partido Socialista também está obrigado a procurar um entendimento com quem governou até agora. Mas, por outro lado, Rui Rio não pode falhar nesta circunstância. Pode, a partir de 2021, quando houver eleições autárquicas, aí já pode haver uma crise política, porque as eleições autárquicas já dirão se os partidos da oposição, seja à esquerda, seja à direita, estão ou não em condições de desafiar o poder que está no Partido Socialista e o governo que está no Partido Socialista. Porque isso importa muito para a leitura que o Presidente da República tem que fazer. Não se dissolve uma Assembleia da República só porque não se gosta ou porque não há condições daquele partido de conseguir um acordo para fazer um governo. Para se dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas, é preciso perceber se a solução que vai sair das novas eleições é uma solução diferente ou não. Ou seja, ou se reforça quem está no poder, ou reforça a oposição e obriga, portanto, a outro tipo de negociação. E isso, depois do Orçamento de 2021, que será aprovado com toda a certeza, a crise que pode vir depois das autárquicas, se as autárquicas mostrarem que o PS continua a crescer e é o próprio PS que arranja a maneira de provocar uma crise política, ou a oposição que sente que está a dar a volta, está a melhorar os seus resultados eleitorais e, portanto, pode provocar uma crise fazendo cair o governo do PS.
Análise do Paulo Baldaia, comentador de Política Nacional da TSF, marcando o debate que fazemos aqui no Fórum de hoje. Que análise faz o João Santos, comerciante que está no Porto? Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Quero dar as parabéns à TSF, porque numa altura em que o regime socialista fez calar vários órgãos de informação, vários jornalistas sobre, enfim, alguns programas que nós assistimos, eu quero dar os parabéns à TSF por continuar com este programa e dar voz aos ouvintes, dar voz ao povo. Indo diretamente à pergunta que se coloca hoje, ou às perguntas que se colocam hoje no fórum, a minha opinião é que o orçamento deve ser aprovado pela geringonça. Foi a geringonça a responsável por termos este governo de extrema-esquerda em Portugal, portanto devem continuar com essa coligação de esquerda até caírem. E, portanto, não deve ser o PSD a aprovar o orçamento, nem a abster-se, tampouco deve votar contra, porque o PSD é um partido de valores e eu penso que na altura própria o PSD saberá distinguir, digamos, aquilo que é bom e o que não é bom para o país. E, portanto, eu sei que Portugal, ainda agora ouvindo o Paulo Aldeia, Portugal não pode viver sem orçamento numa altura em que vai assumir a presidência, mas é verdade também que este governo e esta geringonça já demonstraram que não têm capacidade para levar Portugal para a frente, portanto Portugal está a cair, digamos, dia a dia na podridão. E eu espero que caia mesmo de podre, que a geringonça caia de podre. E por isso deve ser a esquerda a votar e a continuar com o António Costa ao colo até ele cair mesmo. E a segunda pergunta era sobre
aquela proposta da JST, que já caiu por terra, mas enfim, proposta para um entendimento à direita nas autárquicas.
O Rio pensa pela sua cabeça e não pensa pela cabeça de um garoto, de um rapazito, portanto...
É um deputado do PSD.
As coisas devem ser discutidas em sede própria e não na praça pública, portanto, aí demonstra esse rapazito que não tem capacidade para ocupar o lugar onde está, e por isso, portanto, em relação às coligações, eu sou contra as coligações, o PSD deve dizer ao que vem, o CDS é a mesma coisa, todos devem demonstrar o que valem, e depois, posteriormente, se for necessário, aí sim, acordos à posterior, mas em relação portanto, a cada um dos partidos deve concorrer livremente, deve concorrer com a sua bandeira, com os seus candidatos, escolherem os melhores, irem à luta e demonstrarem o que valem.
Obrigado, João Santos, pelo seu contributo no debate online. José Luís Lopes escreve: deve haver um esforço para se chegar a um bom acordo por Portugal e pelos portugueses. Se à esquerda ou direita, pouco importa, o importante é ser bom para todos os portugueses. Fernando Fernandes acrescenta que o estado do país é tão grave que os partidos têm a obrigação de se unirem todos para enfrentar esta situação. João Lopré considera que o acordo à esquerda será bom se o PS não for arrogante e defender os mais desfavorecidos. Quanto aos acordos à direita eram bons, pois seria uma luta de gatos dentro de um saco e nenhum gato sobreviveria. Bom dia, professor André Azevedo Alves, bem-vindo ao Fórum TSF, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Professor, como é que olha para estes apelos reiterados do PS a um entendimento à esquerda, com a esquerda a dizer, como já ouvimos aqui no Fórum TSF, não cedemos às chantagens e a pressões, precisamos é de mais trabalho e menos conversa por parte do Governo e do PS?
Bem, eu creio que faz sentido que o PS procure preferencialmente apoios de esquerda, tendo em conta o apoio estrutural dos últimos anos a nível governativo, e também tendo em conta as suas perspectivas para as próximas eleições. Ao mesmo tempo, já também parece compreensível que, por parte dos partidos mais à esquerda, em primeiro lugar o PCP, menos o Bloco de Esquerda, mas também o Bloco de Esquerda, haja algum desconforto em manter uma percepção de uma excessiva colagem ao Partido Socialista.
E esse entendimento terá condições para ser feito? Ou, as negociações poderão ser tão exigentes? O Bloco de Esquerda tem, aliás, reafirmou aqui na abertura do Fórum TSF, tem dito, bom, o Governo ainda nem sequer cumpriu aquilo que já tinha acordado connosco. O patamar pode estar demasiado alto, professor?
Eu creio que para um...
Bom, caiu a ligação com o professor André Azevedo Alves. Veremos se um pouco mais à frente é possível retomar este contacto. Bom dia, Sérgio Passos, advogado, Liga-nos Cadeixa Nova. Bem-vindo também a este debate. Como é que olha para estes apelos de entendimento, à direita ou à esquerda?
Bom dia aos senhores jornalistas, aos senhores comentadores.
Sérgio Passos, imagino que esteja com o sistema de alta voz, estamos a ouvi-lo muito mal.
Sim, muito bem. Então,
assim
passei,
é bem melhor.
Passei para o da orelha. Em primeiro lugar, disse bom dia aos senhores jornalistas, bom dia ao fórum, bom dia aos comentadores. Muito obrigado pela possibilidade que me conferem de participar. Tentarei ser breve e vou rapidamente às questões. Eu, em primeiro lugar, tendo em vista essas declarações do líder da JSD e percebendo o que é que ele tinha dito, deixe-me dizer que eu não vejo mais do que isso a chamada pura mercearia ou taticismo político-partidário. Isso mais não mostra do que a gestão dos interesses conjunturais e momentâneos. Os partidos políticos em Portugal há muito tempo, e isso não escondem, há muito, mais não fazem do que a gestão do mesmo saco dos meios e dos fins. É verdade que os partidos procuram a conquista do poder, mas verdadeiramente é aí se esgota a sua ratio, os seus objetivos. E isso, ou essas declarações do líder da JSD, não são mais do que pura mercearia política, que aliás é comum em todo o espectro político-partidário. Deixe-me dizer que as verdadeiras questões e necessidades do país, que é verdade que os portugueses fazem bons diagnósticos e boas análises, mas também se diga, e isto também é como aos comentadores. Não é por acaso também que os comentadores da política alguns dias fazem comentário de futebol e noutros dias fazem comentário de política e de economia. Isto é o país que todos sabem tudo, mas pelos vistos não sabem é nada. Porque verdadeiramente, e aqui vou ser sumário também e irei concluir o mais depressa possível, os grandes problemas do país não são tratados e não são apontados e não são denunciados. Deixe-me dizer só um episódio que veio esta semana na comunicação social, curiosamente passa publicidade, mas que justiça seja feita, a um jornal online, o Observador, e depois a seguir só vi uma outra notícia no Sapo, uma senhora deputada, a deputada Maria Hortense Martins, do Partido Socialista por Castelo Branco, fez um acordo com a justiça para não ser levada a julgamento, acusada e julgada, por uma falsificação de um documento, para que o seu pai conseguisse ilegítima e ilegalmente um subsídio do Estado. Eu pergunto, por exemplo, se a TSE...
Em que é que essa questão concreta é relevante para o debate que fazemos aqui?
É relevante porque verdadeiramente, e aqui está outra vez, os problemas reais do país, a denúncia, por exemplo, da corrupção, que é o grande problema deste país, e agora está-se a tratar de uma nova legislação da delação premiada. E já se chegou à conclusão que o projeto que está a ser tratado e apresentado não permeia o fim em si do combate à corrupção, exatamente na medida em que o delator, a não ser que tão só e superficialmente aponte e denuncie quem, mas se ele verdadeiramente colaborar, e é esta uma das críticas que os especialistas já trataram e anunciaram.
E essa é uma questão importante, mas não é a questão que está hoje em debate no Fórum TSF Sérgio Passos. Hoje debatemos aqui a questão política destes entendimentos à esquerda e à direita. Por diversas vezes já temos falado aqui de questões da questão da corrupção e das propostas contra a corrupção. Certamente esse será um tema quando este projeto deixar de estar em consulta pública. Esse será certamente um tema que poderemos debater aqui no fórum, mas hoje o tema é outro, não é esse. Bom dia, Vítor Cabral, está reformado, ligou-nos de Almada. Qual é a sua opinião sobre o tema que hoje debatemos no Fórum TSF?
É simples. A minha opinião é que o orçamento, na verdade, uma vez que o Partido Socialista se diz de esquerda, creio que não é, mas ele assume-se como partido de esquerda, deve ser apoiado pela esquerda, deve ser acordado com a esquerda. Mas apenas e só se o orçamento tiver um cariz de esquerda. Porque eu ouço alguns sábios, apenas porque o PCP vota favorável, dizem que o orçamento é apoiado pela extrema esquerda. Pela extrema esquerda. E pronto, e portanto, a ser um orçamento de esquerda, o PCP, o Bloco de Esquerda, devem apoiar o orçamento. Penso que é tudo neste momento.
Obrigado, Vítor Cabral. Retomamos agora o contacto com o professor André Azevedo Alves, professor de Ciência Política na Universidade Católica. Professor, estávamos a falar aqui da possibilidade de entendimento e de eventualmente negociações muito difíceis com o PCP e o Bloco de Esquerda ou o Partido Ecologista Os Verdes a colocarem a fasquia muito alta.
Sim, parece que o custo político para os partidos mais à esquerda de manter o apoio ao Partido Socialista é um custo político que vai aumentando ao longo do tempo. E, portanto, creio que se é compreensível para o Partido Socialista, seria mais confortável encontrar esse apoio à esquerda, eventualmente também com repercussões para as autárquicas. Eu creio que, do ponto de vista dos partidos mais à esquerda, com exceção parcial do Bloco de Esquerda, que tenderá a estar mais receptivo, mas ainda assim tem de tentar evitar projetar uma imagem de excessiva colagem ao Partido Socialista, essas negociações tenderão a ser difíceis e ponto a ponto.
Olhando agora aqui para esta proposta de entendimento, o apelo de entendimento à direita ou no centro-direita, o líder da JST pede uma grande coligação de direita para as autárquicas, envolvendo a PSD, Iniciativa Liberal e CDS, uma proposta que já caiu por terra, mas parece-lhe que pode deixar aqui alguma semente no debate político, professor André Azevedo Alves.
Acho que era uma proposta que faria algum sentido, tendo em conta a natureza das autárquicas, acaba por ser mais significativo o número, digamos, de vitórias em termos de contagem de votos do que propriamente a proporção de votos que se consegue a nível nacional. E nesse sentido, a possibilidade de PSD, CDS, Iniciativa Liberal, poderem apresentar em muitas autarquias enfim, acordos e candidaturas conjuntas, parecer-me interessante. Enfim, a proposta, isso mais das internas do PSD, creio, e das várias facções internas do PSD, provavelmente já não terá pernas para andar, mas eu creio que essa é uma fragmentação crescente da direita, que com o aparecimento da Iniciativa Liberal e do Chega se verifique. Eu creio que esse é um tema que necessariamente, para as autárquicas e pós-autárquicas, terá de estar em cima da mesa ao longo dos próximos tempos.
João André Azevedo Alves, agradeço também o contributo que deixou à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF em torno destas propostas de entendimento, uma à esquerda, outra à direita, que marcaram destes o dia de ontem e o dia de hoje. Ora, estamos aqui já a falar diversas vezes desta proposta do líder da JSD, publicou uma carta no jornal e a defender esse entendimento à direita, uma coligação entre o PSD, o CDS e o Partido Iniciativa Liberal, um entendimento, uma coligação para as autárquicas, uma coligação nacional de direita. Nesse artigo de opinião, nessa carta aberta aos presidentes do PSD, CDS e Iniciativa Liberal, o deputado do PSD defende que olhar para as próximas autárquicas com cada partido preocupado com a sua própria casa, sem entender o que está a acontecer ao centro-direita, seria um erro, com consequências graves e duradouras para o sucesso de uma alternativa à governança socialista, mas também para a nossa democracia. Ora, vamos agora escutar o líder da JSD, Alexandre. Posso explicar melhor esta, porque é que decidiu avançar com esta iniciativa política? Esta manhã ele explicou à jornalista Paula Dias que informou previamente Rui Rio daquilo que iria fazer, mas não sabe se esta proposta tem ou não, conta ou não, com o apoio da direção do PSD. Alexandre Poço, explicou à jornalista Paula Dias porque é que decidiu avançar com esta iniciativa política neste momento concreto da vida do país.
Decidi escrever esta carta aberta, que é um apelo público aos presidentes do PSD, do CDS-PP e da Iniciativa Liberal, porque entendo que no nosso campo político, no centro-direita civilizado e moderado, como refiro na carta aberta, deve existir esta capacidade de nos entendermos e deve existir também uma resposta e uma ação a um clima político e social que está cada vez mais extremado, que está cada vez mais polarizado, que está cada vez mais difícil de fazer vingar o bom senso, a moderação e a capacidade de se apresentar uma alternativa credível para os portugueses, uma alternativa que responda à crise pandémica, à crise social, à crise económica, e nesse sentido entendo que deve existir aqui uma convergência de vontades, deve existir aqui a capacidade de estes partidos se entenderem. E teremos as eleições autárquicas, que são um bom período para fazer esse entendimento. E por isso este é um apelo que puxa pelo centro-direita moderado e civilizado como uma resposta ao extremismo e à, eu diria, polarização que está cada vez mais a enraizar-se na sociedade portuguesa, que tem que ter uma resposta de todos aqueles que entendem que é nas alternativas moderadas que se joga o futuro do nosso país.
Porquê que o Chega fica de fora neste seu apelo?
O Chega não tem dado sinais de uma moderação e não tem dado sinais de poder fazer esse caminho. Ou seja, isto eu diria que é basicamente algo evidente. Para fazer um caminho moderado, civilizado, com linhas vermelhas claras da defesa da democracia, do Estado de Direito, do respeito pelas minorias, do respeito pelos cidadãos, tem de existir alguma moderação da parte do Chega. E o Chega não se tem
vindo a moderar, pelo contrário, nos últimos tempos até se tem vindo, eu diria, a radicalizar, e por isso torna-se difícil ter o Chega neste caminho.
Mas neste seu apelo, falando desta forma do Chega, está um pouco desalinhado em relação ao Rui Rio?
Não, não diria que não. O Presidente do Partido, ainda esta semana, fez questão de sublinhar que o Chega também não faz parte de qualquer tipo de agenda do PSD para as eleições autárquicas.
Mas já tinha admitido acordos?
Penso que não tinha admitido acordos. Tinha admitido a possibilidade de dialogar, mas consoante uma moderação. E por isso eu penso que este apelo que faço está em sintonia com aquilo que o Presidente do PSD, com o Dr. Rio, tem vindo a defender, que é a necessidade de nós nos entendermos como partidos moderados e com partidos com o qual é possível partilhar uma matriz ideológica, com o qual é preciso construir uma base alternativa, com o qual é preciso construir um modelo de sociedade no qual o PSD se reveja e que respeita a nossa matriz, a nossa ideologia. Com o CDS-PP e com a Iniciativa Liberal, como defendo na carta que escrevo hoje. Entendo que essa materialização é possível agora, e por isso digo que estou plenamente em sintonia com o Presidente do PSD, e que na sua visão sobre, o Chega, que ainda há dias teve a oportunidade de expressar numa entrevista que deu televisiva.
Falou com o Rui Rio antes de publicar esta carta aberta?
Tive a oportunidade de informar o Presidente do Partido, mas não discuti com ele a intenção. É um ato que faço na leitura do atual sistema partidário, do momento político em que vivemos, do aproximar também das eleições autárquicas, e de sentir que é preciso alguma ação. E nesse sentido é um apelo que faço ao Presidente do meu partido, naturalmente, que tive o cuidado de informar desta iniciativa, e faço também aos presidentes do CDS-PP e da Iniciativa Liberal.
E o Presidente do Partido subscreve este seu apelo?
Não sei, confesso que não sei, mas entendo que esta, não tenho dúvidas que subscreverá a minha análise, não tenho dúvidas que subscreverá a razão de ser deste apelo. Agora, claro, poderemos vir a falar sobre aquilo que é a materialização deste apelo. E aí eu estou certo que existirá da parte do Presidente do Partido, tal como dos outros dois, essa disponibilidade, até porque subscrevendo uma análise, depois então temos de passar à ação, e é nesse sentido que entendo que o Presidente do Partido estará plenamente de acordo com a análise e depois também com a necessidade de se agir.
Nós já falámos com o Presidente da Iniciativa Liberal. Ele reconhece justiça em alguns dos argumentos que o Alexandre Poço identifica nesta carta, mas disse também que não é uma proposta séria publicar uma carta aberta antes de discutir essa carta pessoalmente, e disse também que não há qualquer possibilidade de uma aliança, já que o objetivo da Iniciativa Liberal são acordos pontuais em alguns concelhos. Como é que vê esta resposta?
Tomo em boa nota e registro as considerações do Presidente da Iniciativa Liberal, o deputado João Coutinho de Figueiredo, e nomeadamente registro com agrado que partilha da análise e, portanto, do ponto de partida para este caminho. Eu entendo que eu diria, comum, é normal que existam apelos públicos e, obviamente, que depois a discussão da materialização, obviamente que vai para o recato e vai para uma discussão preparada, ponderada, refletida, que acontece naturalmente à porta fechada, em que os partidos são ouvidos, mas um apelo público não é, eu diria, não é retirar seriedade às ideias que nós defendemos, até porque manifestos, cartas abertas, subscritas por uma ou mais pessoas, são um ato normal, um exercício normal de cidadania. Portanto, eu diria que fico feliz por João Coutinho de Figueiredo partilhar a análise que faz relativamente às contradições que faz, que o apelo não se transforma num apelo sério por ser feito em público. Eu diria que aí já não o acompanho, porque entendo que um apelo pode ser feito publicamente, sendo que se ler a carta percebe-se que é um apelo público para que depois se possa fazer o tal caminho em que os partidos negociam, em que os partidos se entendem, em que os partidos procuram os seus pontos de convergência. E eu penso que é aí que nós temos de nos focar.
Já teve alguma resposta do CDS?
Penso que não. Até ver, ainda não.
Receia que este seu apelo não faça caminho?
Não, eu acho que fará caminho. Eu acho que fará caminho, porque eu acredito que existe na nossa sociedade, e existe também uma vasta parte da sociedade portuguesa
que não se revê num debate político completamente extremado e polarizado à extrema-direita e à extrema-esquerda. E, portanto, eu entendo que este apelo para um entendimento entre PSD, CDS, Iniciativa Liberal e também outros partidos, como referiu há pouco, por exemplo, o caso do Aliança, que se possam juntar, é um apelo que eu penso que vai ao encontro daquilo que é uma aspiração para muitos portugueses, que é ter uma alternativa no centro-direita que seja uma alternativa moderada, civilizada, europeísta, que defenda um modelo de desenvolvimento diferente para o nosso país do que aquele que está a ser seguido por António Costa e os seus parceiros de esquerda. E eu penso que existe hoje essa falta no país. E existindo essa falta no país, acredito que fará caminho este apelo e que espero que possa ser materializado de futuro.
Uhum, muito bem, muito bem.
A análise de Alexandre Poço, o deputado do PSD, líder da JSD, entrevistado pela jornalista Paula Dias. Alexandre Poço, que hoje publicou no jornal uma carta aberta aos presidentes do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal, a propor uma coligação nacional de direita para as autárquicas, proposta já rejeitada tanto pela Iniciativa Liberal como pelo CDS. Entramos aqui na reta final do programa de hoje. Bom dia, Vítor Batista, é empresário, liga-nos de Cascais. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia a todo o fórum. Bom dia, portanto, também ao moderador do fórum. Do meu ponto de vista, em relação, portanto, aos acordos para o orçamento, eu creio que fará todo o sentido que esses acordos continuem a ser feitos à esquerda, uma vez que, portanto, toda a responsabilização política que se possa tirar, ou todas as relações políticas que se possam tirar, portanto, destes momentos que vivemos, são da responsabilidade de quem governa e de quem apoia, não é? E não faria sentido nenhum, portanto, que outros acordos houvesse que não seja à esquerda. Agora, também não me parece que faça sentido, neste orçamento, qualquer partido da esquerda, seja ele o PCP ou seja ele o Bloco de Esquerda, sair, portanto, da frente que formaram até agora, não é? Porque isso seria, de facto, os ratos a saltar do barco. E isso não faz qualquer sentido. Quanto às futuras coligações para os órgãos autárquicos, aí já tenho alguma dúvida, portanto, que estas tentativas de lançar, portanto, a semente de acordos à direita ou à esquerda, seja qual for, portanto, a situação, neste caso e concretamente é uma proposta da direita, que vem do PSD ou da JSD, creio que não farão um bom caminho, porque quer o CDS, quer o Iniciativa Liberal, portanto, ainda estão a encontrar uma posição que lhes dê, portanto, alguma garantia de que podem ser uma voz ativa dentro de qualquer governo, de que possam fazer coligação. E até este momento, quer o CDS, quer o CDS, pelas razões que conhecemos, porque é um partido que, infelizmente, tem vindo a baixar, portanto, cada vez mais a nível da intenção de voto dos portugueses. E o Iniciativa Liberal é um partido que foi a eleições, um pouco contra a corrente, elege um deputado, quase dois, e querá ver o seu espaço político também neste contexto das eleições autárquicas, o que é que ele valerá. Portanto, acho muito difícil, a não ser, portanto, acordos pontuais daqui ou ali, que sejam feitos a nível das concelhias, acho muito difícil a nível nacional assistirmos, portanto, a um acordo mais amplo e mais, portanto, concreto.
E é com esta análise do empresário Vítor Batista que nos liga de Cascais que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde debatemos estas propostas de entendimento, uma à esquerda, outra à direita, e onde perguntámos também aos nossos ouvintes se esta grave crise que o país atravessa deveria ou não levar os partidos a fazerem entendimentos mais alargados.